Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Quinta-feira próxima não tem reunião de casais, né? Não tem? Então, semana que vem, se Deus quiser, a gente vai para Pires do Rio. Quarta-feira, reunião normal. Terça-feira, reunião de casais. Vai ser onde, Ramiro? Aliás, eu não te oro aqui? Parece que ia ser na casa da Marcela, não? Ainda não. Parece que a Marcela disse que ia ser na casa. Na casa da Marcela? Então tá. Então fica aí a dúvida. Porque ela me havia dito que ia ser na casa dela. Me parece assim, uma coisa assim. Amém. Adilce? É lá? Então é, Ramiro. Confirmado, Ramiro. Confirmado. Então está confirmado na casa da Marcela. O horário é o mesmo, né? Horário mesmo. Amém. Amém. Neto, o que que Deus está falando com a gente esses dias, Neto? Hã? O que que Deus está falando conosco esses dias? Daniel, o que que Deus está falando com a gente esses dias? Esses últimos dias, reunião de hoje, de manhã, de ontem. É, orar. Rose, você lembra, Rose? O que, que é? Sobre?
Que as pessoas que tentam viver sobre a lei, elas não conseguem, porque a lei, ela tornou todos aqueles debaixo dela pessoas amaldiçoadas, justamente por isso. Por não
Deus colocou tudo debaixo da lei como sendo
amaldiçoado, maldito. Uma
maldição, né?
Maldição.
Ele colocou tudo como se fosse. E toda obra do homem é pecado. Tudo que vem do homem é pecado. E o homem é o próprio pecado. Então, tudo que vem do homem, tudo que é natural, é diabólico. Entendeu?
Que não tem nada que o homem possa fazer, em termos de obra, que possa fazer ele se tornar uma pessoa abençoada.
É, exatamente.
Que a fé dele, o que ele crê, a fé que ele tem em Cristo, é que tornou ele um ser abençoado.
Isso.
E que isso não depende do que ele faz.
Fala de novo, não tem nada que o homem possa fazer?
É, que possa tornar ele uma pessoa abençoada.
Que
a não
possa
ser
torná-lo
o fato dele crer,
uma
né?
pessoa
abençoada.
Abençoada. Abençoada por Deus, né? Porque às vezes aquilo que nós entendemos como sendo uma bênção, às vezes é uma maldição. E aquilo que às vezes nós entendemos como sendo uma maldição, é uma bênção. Por exemplo, o pessoal que olhava e via a vida que Jesus vivia, entendia aquilo ali como sendo uma maldição. No entanto, era uma bênção. Estava ali uma pessoa abençoada, né? Uma pessoa que tudo o que ele queria, ele fez. Tudo o que ele queria, ele conseguiu.
Irmão Rocim, ontem eu prestando atenção à palavra, sim, eu percebi que a gente, humanamente falando, tem uma tendência, né, muito grande a querer agir sob a lei. Isso. Até tanto a gente, tanto o ímpio, né, que o pessoal vai fazendo lei sobre lei, então ele vai fazendo a coisa errada, mas só quer obedecer se existe uma lei que obrigue ele a fazer aquilo ali, né? Parece que é uma tendência diabólica que tem na gente, que às vezes leva até a gente querer trocar com Deus, né? Eu me lembro muito na questão do dízimo, que lá na denominação a gente dava o dízimo porque o nome ia para um papel na parede, sabe? Aí, pela vergonha de ter o nome na parede, todo mundo dava o dízimo. Então, boa parte dos que saíram de lá da denominação, quando veio para o nosso lado, não tinha um papel na parede.
Não dava
o dízimo. Aí a gente deixou de dar o dízimo, né? Porque não tinha mais uma coisa obrigando a gente a dar.
Estava ali pela força e não pela fé.
Não pela fé.
Ou seja, não entendia, não acreditava como sendo uma coisa boa. Então, fazia pela força e não pela fé, né? Então, é um assunto que precisa ser analisado, pensado, mastigado muito. Porque como ela está dizendo, a Rosa está dizendo, há uma tendência natural do homem inclinar para as coisas naturais e não espirituais. E uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que quer sobressair naturalmente é o diabo. A natureza dele é a mesma natureza do homem. Entendeu? Então, o dia que o diabo se manifestar, vai ser um homem. Vai ser um homem. Vai ser uma pessoa. Então, essa coisa do homem, né, quando Jesus falava, você cogita das coisas do homem. Você pensa nas coisas do homem. A justiça dele é uma justiça voltada para o homem. Ele quer provar que ele pode fazer, ele pode dirigir o homem, ele pode governar o homem, ele pode fazer do homem uma pessoa feliz. Ele quer provar. Deus deixou nas mãos. Está nas mãos dele, né? O homem entregou para ele e ele ficou. Então agora é o Deus desse século. Ele é o Deus desse século. Então se você pedir alguma coisa e o diabo ouvir, e se ele quiser, ele pode fazer para você. Você vai ficar pensando que foi Deus. Então é muito importante nós crermos em Jesus Cristo. Para você se livrar disso, porque é uma coisa, é um negócio assim, como eu diria, muito próximo uma coisa da outra. Eu estou com a palavra aqui, mas não estou achando ela. E como Paulo falava, o bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Então é uma coisa que está dentro de mim. De repente eu faço uma coisa quando eu queria fazer outra. É um negócio muito estranho, né? De repente eu quero fazer uma coisa e não consigo. Aquilo está dentro de mim. O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Então nós precisamos crer em Jesus Cristo. Vamos ver hoje mais um pouco? Vamos ver mais um pouco? Se nós estamos crendo em Jesus Cristo. E aí nós falamos também, né, no sábado, me parece o seguinte, que Toda pessoa que crê em Jesus é uma pessoa abençoada. Toda pessoa que crê em Jesus Cristo, ele não precisa fazer 100%. Mas uma pessoa que crê vai fazer pelo menos 10, 5, 2, 1%, né? Ele vai fazer. Vai existir. Quem crê, Jesus disse, faz as obras que eu faço. Quem acredita mesmo, quem crê mesmo, a prova de que eu creio são as obras que eu faço. Então Jesus disse, olha as obras e você vai ver que eu creio. Você vai observar que eu creio, senão eu não estava fazendo o que eu faço. Por exemplo, quem prega o Evangelho, quem prega Jesus Cristo, tem que acreditar em Jesus Cristo. Como que vai pregar Jesus Cristo se ele não acredita em Jesus, né? Então nós vamos falar mais um pouco hoje sobre isso, que é uma coisa difícil. É difícil, muito difícil, né? E que a única pessoa que realmente conseguiu fazer bem feito foi ele, foi Jesus. Ele conseguiu fazer bem feito, ele entendeu isso. Ele falou, não, pela lei não tem como. Ele leu a lei, ele leu a lei e falou, olha, não tem como. Qualquer pessoa que for se meter a querer agradar a Deus através da lei, ele vai pecar. Ele não vai conseguir. Amém? O Bruno, hoje de manhã, você parece que você queria falar uma coisa, eu falhei. Hã? De qualquer forma, você nos perdoa, porque eu... A Milton depois me alertou, falou, o Bruno queria falar, você não deixou. O que era? Não é mais não? Não, mas isso aí já foi respondido. É. Ele queria falar outra coisa, né, Bruno? Queria falar outra coisa, parece. Todo mundo foi falado hoje de manhã, é o seguinte, que todo mundo tem fé. Toda pessoa tem fé. A fé é um dom de Deus. Como Deus poderia julgar uma pessoa se ele não tivesse dado a ela a fé? Porque o juízo, agora o julgamento da igreja, tem sido feito pela fé. O juízo final é pela lei. Né? O juízo final, mas agora a igreja está sendo julgada pela fé. Como Deus poderia julgar uma pessoa se ele não tivesse dado a ela o direito dela crer? Então todo mundo tem o direito de acreditar. Se a pessoa pensar, falar assim, não, Deus não me deu fé. Não, Deus te deu fé e você sabe que você tem fé. Você acredita em alguma coisa. Você acredita em alguma coisa. É porque você, isso é fé. Né? Você acredita em alguma coisa. Todo dia nós estamos dando demonstração de fé. Quando você faz uma coisa, você faz porque você acredita naquilo que você está fazendo. Isso é fé. Você faz porque você acredita naquilo que você está fazendo. Amém? Então vamos ver mais um pouco. Ver o que, nós podemos aprender mais um pouco, acrescentar mais um pouco. Ao que nós já sabemos, né? Acrescentar mais um pouco ao que nós já sabemos. E nós vamos ver então a importância dessa fé. A fé que nos coloca no caminho. A fé que nos coloca no caminho. Amém? Então, o Fabrício tem fé? Tem. Mas será que a fé do Fabrício é a mesma fé que eu preciso Será que a fé do Humbertinho me serve? Será que a fé do humilde me serve? Amém? Então, a fé que venceu o mundo, a fé que ressuscitou, foi a fé de Jesus Cristo. A fé de Jesus Cristo foi aquela fé foi provada, amém? Aquela fé foi provada. A nossa também está sendo provada. Deus prova a sua. Por quê? Cada um tem a sua. Amém? É uma coisa de chapéu, sei lá. Cada um tem a sua fé. E Deus prova a sua fé, prova do humilde, prova do Fabrício, prova a minha e assim por diante. Como Deus provou a fé de Jesus? A fé de Jesus foi provada. E aprovada. Amém? Então, qualquer um de nós, se formos um pouco inteligentes, ou inteligente, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos imitar Jesus. Nós vamos procurar crer como Jesus creu. Concorda, Ramiro? Vai. Eu vou experimentar outra coisa? Eu vou arriscar outra coisa? Quando a fé dele ressuscitou dos mortos, eu não preciso experimentar outra coisa. Seria uma loucura da minha parte tentar outra coisa. Não, eu vou seguir aquilo que já fez. Amém? Porque nós estamos aqui. Presta atenção nisso. A pregação aqui, ela é dirigida à igreja visando a salvação da igreja, visando a ressurreição dos mortos. A pregação é no sentido de levar a pessoa para... Porque quando morre, qual a preocupação que nós temos quando a pessoa morre? Aí sua mãe morre. Aí você chega lá, avisa a família, ó, avisando que minha mãe foi para o inferno. Né? Você vai lá falar isso? Sua mãe não morreu ainda, morreu. Você quer que ela vá para o inferno? Não quer. Então, todo mundo que morre, põe lá, perto do caixão, alguma coisa, ali faz alguma oração, vem uns e às vezes canta alguma coisa, todo mundo, aquela hora ali é uma hora de Deus, né? Assim é uma hora de Deus. Aí, pergunta a família se é o infeliz lá foi para o céu ou para o inferno. Ninguém diz que foi para o inferno, ninguém. Mas vocês concordam que uma coisa boa, é você ter certeza. Por exemplo, nós já tivemos várias manifestações espirituais que provaram várias coisas que nos levaram a crer, nós não podemos provar, mas podemos crer, que a Carla, que o Sirlei foram realmente para o céu. Que eles estão lá naquele lugar, né, onde morreu um, foi para o seio de Abraão. Nós temos absoluta fé que eles estão no seio de Abraão, ou seja, eles estão com Deus, eles estão só esperando a volta de Cristo para... Não é o que eu quero, não é o que você quer? Não é isso? É isso que nós queremos. E como a gente não sabe a hora, como o Sirlei não sabia a hora. Sirlei, nós tínhamos acabado de conversar aqui, ó. Sirlei, então semana que vem, tal, etc. Tínhamos combinado uma série de coisas aqui, nós dois. Sirlei saiba ali em Caldas Novas, né? Sei pra, mais ou menos por ali assim. De repente a notícia, né? Sua nova sadia, sem problema nenhum. Nós também não temos problema, não temos passagens compradas. Temos? Não temos, né? Mas não pode acontecer. Aí depois que acontece, todo mundo quer mandar você para o céu. A família vai mandar você para o céu de qualquer jeito. Depois que acontece, aí, não, ele vai para o céu. Também? E não é assim. Não é assim. Bom é antes poder dizer, não, o Ramiro, ele é uma pessoa que vai para o céu. Amém? O Elcion é uma pessoa que vai para o céu, um homem de Deus que a gente não tem, só ver ele no céu. Então, não é bom a gente ver isso antes? O ideal não é ver isso antes? Para que quando acontecer como aconteceu com Jesus, o que eles olharam e falaram, matamos o Filho de Deus, matamos o homem errado, crucificamos o homem errado. Ali eles tinham absoluta certeza de que aquele homem era diferente dos outros. É isso que nós precisamos. Presta atenção, não deixa para a hora lá do cerimonial, não. Não deixa isso por conta da família, para a família mandar você para o céu. Não deixa a família mandar você para o céu, não, que ela não tem esse poder, não. Compre a sua passagem antes. Adquira o seu bilhete, o seu ingresso antes. Então, esta é a fé que nós precisamos. Ou seja, eu vou sair desse corpo e eu quero, a hora que eu abrir os meus olhos, quero fazer isso com Deus. Deus me livre, você pensou, você abriu os olhos e está lá no lugar onde você não queria estar, né? Então vamos abrir a nossa Bíblia e falar um pouco mais de fé? Amém? Amém, Raquel? Vamos então falar um pouco mais de fé, Priscila? Então vamos. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Versículo 16. Presta atenção. Roberto, tem um recado para você com o Dariel. Ele já falou ou não? Tem um recado para você com o Dariel. O Dariel está sabendo. Pois é, fala. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Lê, por favor, filha.
Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada.
Repete, por favor.
Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo.
Então, aí, pela fé em... Vamos primeiro devagar aí. Pela fé em Jesus Cristo. Então, você acredita em Jesus Cristo. Ou seja, tudo que Jesus Cristo fez, você acredita. A fé em Jesus Cristo. Como que a gente crê numa pessoa? A gente crê numa pessoa, é crendo no que ela... Por exemplo, daqui uns dias vai ter aí a política, a eleição para presidente da República, se não me engano, né? A próxima eleição é presidente da República. Então tá. Aí o que vai acontecer? Os políticos irão às emissoras de rádio, televisão, etc. E vão lá propor Eles vão falar. E nós vamos acreditar ou não? Não é fé? Não é fé? É ou não é? Aí, quem acredita, por que que uma pessoa é eleita? Porque a maioria acreditou nela. Por que que o PT está hoje no poder? Quem pôs o PT lá? Não fomos nós? Não foi a maioria? Azar nosso. Não é assim? E está lá até hoje. E nós corremos o risco de eles permanecerem lá. Deus nos livre, mas pode ser que vai permanecer. Por quê? O povo não pensa, não raciocina. Aí você vai lá e fala, o povo acredita, vota. Amém? Jesus Cristo foi, falou, fez e nós acreditamos em Jesus. Acreditar em Jesus. Acreditar no que ele propôs. No plano de governo dele. Acreditar na proposta dele. Amém? Para isso eu pergunto, se você... Não, deixa para depois, então depois eu falo isso. Deixa para depois, vamos lá. Continua lendo.
Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo.
Então, reforça, fé em Jesus Cristo.
Fé em Jesus Cristo.
Fé em Jesus Cristo.
Fé em Jesus Cristo.
Isso. Temos...
Temos também crido em Jesus Cristo.
Temos crido em Jesus Cristo. Paulo creu em Jesus Cristo. Pedro creu em Jesus Cristo. Amém? Todas as pessoas que creem, que acreditam em Jesus Cristo, são abençoados por Deus. São pessoas abençoadas. São pessoas felizes. São pessoas que vão para o céu. Amém? São pessoas que já têm passagem comprada para o... Para... Sabe qual é o bilhete? Qual é o ingresso? A passagem? É o Espírito. E quando você crê em Jesus Cristo, ele dá a você este selo, que é o Espírito. Quem tem um espírito de porco? Você fala assim, ó, fulano, você tem um espírito de porco. Por quê? Porque certamente gosta de sujeira, de tal, né? Espírito de ruindade, espírito disso, daquilo. Quem tem o espírito de Cristo? O Espírito Santo, quem tem? Você nota também, você percebe também que a pessoa tem o Espírito, aquele Espírito diferente. Amém? O mesmo Espírito. Então, ele tem mania de ser cristão. Ele tem mania de ser cristão. Ele tem mania de fazer as coisas certas. Entendeu? Ele tem... Como é que fala? A mania mesmo. Ele tem isso. Ele tem o mesmo Espírito de Jesus. Ele se oferece a Deus, ele quer Deus, ele tem fome de Deus, ele gosta de Deus. É um negócio assim esquisito. Quem tem o mesmo Espírito de porco, quem tem o Espírito de porco, gosta de sujeira, quem tem o Espírito disso ou daquilo, etc., quem tem o Espírito de Cristo, de Jesus, o Espírito de Deus, é isso. Jesus dizia o seguinte, eu tenho uma comida para comer. Para mim, a minha comida é fazer a vontade de Deus. Olha o tanto que ele gostava de Deus. O tanto que ele gostava de fazer a vontade de Deus. Estava acima da própria vontade de comer. Né? Quando o almoço atrasa, quando a comida atrasa, a gente fica inquieto. Jesus não importava com a comida o tanto que ele importava com Deus. Será que nós estamos entendendo isso? Então, temos também crido em Jesus Cristo. E a prova de que nós cremos em Jesus Cristo é que nós também temos o mesmo Espírito de Jesus Cristo. A gente gosta de Deus demais. A gente quer Deus demais. A gente ama Deus. Amém, gente? É assim? Para nós, pode tirar isso, tirar aquilo, só não pode tirar Deus da nossa vida. Seria um desastre tirar Deus da nossa vida. Nós queremos Deus. Então está aí. Esta era, continua lendo, então, o mesmo versículo, filha?
Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei.
Ó, fé de, já é diferente. Tem fé em Cristo e fé de Cristo. Né? A fé em Cristo me leva a ter a fé de Cristo. É custoso entender isso, gente? É? Eu acho que não é, sabe? Porque se a pessoa entende de computador, desse trem, tudo, é muito mais difícil entender isso do que entender o que eu estou falando. Eu não consigo aprender os trem ali. Não é não? Então é muito mais difícil. Atenção, a fé em Jesus Cristo te leva a ter a fé de Jesus Cristo. Amém? Foi crendo em Jesus que eu adquiri a fé dele. Então, o Fabrício não tem a fé do Fabrício? O Ramiro não tem a fé do Ramiro? Mas a fé do Ramiro não nos interessa. Interessa a fé de Jesus Cristo. Então, amigo, você vai renunciar à sua, você vai entender que a sua fé não vai resolver o seu problema e vai adquirir a fé de Jesus. Então, a minha fé deixa de ser minha, passa a ser a fé de Cristo. Eu creio como Jesus Cristo creu. Então, essa fé é a fé de Cristo. Vocês concordam com isso que eu estou falando? Hã? É isso. Eu tinha uma fé, mas a minha fé não ia conseguir me salvar. Por mais que ela fosse boa. Mas graças a Deus que eu, crendo em Jesus Cristo, eu adquiri uma outra fé. A fé de Cristo. Comecei a ver como ele vê. Comecei a pensar como ele pensa. Adquiri a mente de Cristo. Adquiri o Espírito de Deus. Adquiri as obras de Deus. Amém? Comecei a fazer as coisas como Deus faz. Estou pregando, viu, gente? Vocês não cobram isso de mim, não. Mas essa é a fé que vai te salvar. A sua. Talvez seja suficiente para quê? Para você ser curado de uma coisa. Jesus disse, sua fé te curou, sua fé te salvou desse problema. A sua fé Você creu, tinha 10 pessoas que tinham problema de visão, não foi? Ou lepra. Tinha 10 leprosos. 10. A fé que eles tinham foi suficiente para quê? Para curar a lepra. A fé de um era diferente da dos outros. A fé de um talvez tenha salvado ele. Concorda? É. Os dois lá da cruz. Um tinha uma fé, o outro tinha outra fé. Não é assim? Então, presta atenção, você vê. A sua fé te salvou desse problema. A sua fé te livrou desse problema. A sua fé fez isso para você. Mas tem uma fé que vence o mundo. Tem uma fé que salva. Tem uma fé que nos leva para o céu. E essa fé, só uma pessoa teve. Quem foi? E ele nos dá essa fé. Através do Espírito. Então, ele me dá o Espírito. E esse Espírito dele tem essa fé. Amém. Amém? Dá para entender? Graças a Deus que dá, né? Não precisa ficar explicando tanto. Fala para mim isso. Não precisa ficar explicando muito. Fala. Amém? Então está claro aqui no mesmo versículo, falando da fé em Cristo e da fé de Cristo. No mesmo versículo. Amém. Agora, como que Jesus Cristo adquiriu essa fé? Como que Jesus adquiriu essa fé? No que ele acreditava? O que Jesus acreditava? Você já parou para pensar? Porque se você tem a fé dele, você crê como ele. Deu, não entendeu o que eu falei? Explica para nós. Vê se dá para você explicar.
O senhor perguntou no que Jesus acreditava.
Isso. Porque se eu tenho a fé dele, eu acredito como ele. Ele acreditava no quê? Né? Você já parou para pensar em que Jesus acreditava? Você tem essa fé? Será que nós temos essa fé? A fé dele? Deu para entender? Pergunta para o Daniel, então, vamos ver. Daniel. Pergunta para o Daniel lá, Tony. Vai lá, Neto. Lá. Você entendeu, Daniel? Tony, você entendeu, Tony? Então explica para nós.
Entendi. Acreditava em Deus.
Jesus acreditava em quê, Tony?
Ele acreditava no Evangelho, né? No que ele, porque a vida que ele viveu demonstra aquilo que ele acreditava.
Pois é. Você o pode citar para mim duas coisas que Jesus acreditava?
Virar outra face.
Se virar outra face seria bom. Outra coisa.
Andou a segunda milha, né?
Já falou duas coisas. Dá para o Rodrigo. Duas coisas que Jesus acreditava.
Que ele ia vencer a morte. Ele acreditava.
Ou seja, ele ia ressuscitar, né? Isso. O que mais? Você acredita também, né?
Eu acredito também.
Você vai vencer a morte e vai ressuscitar.
Eu espero. Por isso que eu estou aqui.
É, amém.
Amém.
O que mais que ele acreditava?
Na vida eterna.
Na vida eterna. O que é a vida eterna?
Não vai morrer mais. Hã? Não vai sentir fome, não vai sentir frio.
Nós temos muito medo da morte, mas quem tem vida eterna...
Não morre.
Não morre. Passou da morte para a vida. Né? A morte, para nós, não é o fim. É assim? Jesus acreditava nisso. E a nega, o que você acha, né? Duas coisas que Jesus acreditava.
Amar o próximo. Amar. É. Isso é um bem, sei lá.
Amar uns aos outros.
É.
Jesus acreditava que tinha que amar uns aos outros. Você acredita também?
Acredito, só não consigo.
Também. Outra coisa que Jesus acreditava. Então vejam vocês, tem muita coisa, né? E às vezes quando pergunta para a gente, parece que dá um branco, a gente não entende. Vamos abrir no Salmo 101. No Salmo 101. E falar um pouco aqui sobre esse detalhe aqui, importante. Jesus acreditava em tudo que estava escrito na lei, tudo. Jesus acreditou em tudo que estava escrito na lei. Salmo 101. Lê, por favor. E nós vamos parando.
Cantarei a misericórdia e o juízo. A ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero.
Aí, para aí, presta atenção. Presta atenção, um detalhe importante. Quando você lê um salmo, você acredita em quê? Como você acredita? Quando você lê o salmo. Você acredita, não sei se eu estou conseguindo me expressar, mas você já parou para pensar, por exemplo, que Jesus acreditava o seguinte, ele fala, cantarei, cantarei, olha o verbo. Quem estava cantando? Ele. Ele acreditava que era ele. Ele, Jesus acreditava que era ele que estava ali, fazendo isso, cantarei a misericórdia e o juízo. A ti, Senhor, cantarei. Agora, quem está fazendo isso agora? Eu estou aqui dizendo, eu estou crendo que eu vou cantar, eu vou fazer isso aqui. É eu que vou fazer isso aqui. Essa foi a fé de Jesus. Ele acreditou que o livro estava falando dele. Agora o livro está falando de quem? Você. Então Jesus falou, olha, aquele que crê vai fazer do jeito que eu faço. Então eu estou cantando aqui, ó. Cantarei a misericórdia e o juízo. Eu vou entender isso, eu vou procurar entender, saber o que é isso para mim poder cantar. E quando eu estiver cantando, eu vou cantar com entendimento. Presta atenção. A ti, Senhor, cantarei. A ti, Senhor, cantarei. Quando eu estiver cantando, Deus vai perceber que eu estou cantando para Ele. Eu não estou cantando só da boca para fora, não. Eu estou cantando para Ele. Eu estou fazendo isso para Ele. Não estou fazendo isso só aqui pra, da boca para fora. Ó, outra coisa. Portar-me-ei. Eu vou portar. Eu vou agir com inteligência, portar-me-ei com inteligência no caminho. Ah, então não basta eu entrar no caminho só, não? Não basta, não. Eu vou entrar no caminho e eu preciso saber como eu vou viver aqui no caminho. Como que se vive uma pessoa aqui no caminho? Com o quê? Com sabedoria. Com inteligência, tá? Raciocinando, pensando. Aqui no caminho que eu vou aprender a separar o bem do mal. É aqui no caminho que eu vou aprender a ser um filho de Deus. Foi assim que Jesus creu. Ele olhou no livro e falou, esse livro está falando de mim. E esse livro está falando de nós. Quando você lê, está falando de quem? De você. Essa era a fé de Jesus, gente. Pega o livro e abre e vê o que o livro está falando de você. Ou não? Agora, se o livro ficar lá na prateleira, é inteligência nossa. Você vai saber o que, que o livro está falando de você? Será que a reunião aqui é suficiente? Se você deixar o livro guardado, como muitos deixam, você vai saber o que, que Deus está falando de você, meu irmão? Você quer saber o que, que Deus está falando de você? Abre o livro. Amém? Tem gente que abre o livro em qualquer lugar. Tem pessoas que fecham o olho e fazem. Não, aqui não presta. Não, aqui não foi bom. Né? Ó, qualquer lugar que você abrir, você vai ali ler, vai estar falando alguma coisa de você. No livro está escrito de mim. Então, portar-me-ei com inteligência no caminho. Quando virás a mim? Quando virás a mim? O que que Jesus entendia? Que uma hora Deus viria a ele. Engraçado, Jesus, sendo Deus, não quis ser, não se considerou ser Deus. O Verbo se fez carne, ele viveu pela fé. O justo viveria pela fé. O justo era ele. E ele viveu pela fé. Ele creu que Deus estava sobre ele. O Espírito de Deus está sobre mim. O Espírito de Deus está sobre você. O Espírito de Deus também está sobre mim. Essa é a fé de Jesus. Aonde você for na terra, o Espírito de Deus está sobre você. O Espírito está ali. Você vai dizer Senhor, e ele vai dizer, ele vem aqui. Olha, seja você onde for, você fazer uma oração, ele vai responder a sua oração. Porque ele está onde? Junto com você. Essa era a fé de Jesus. Tem uma oração, não sei se foi Peter, que ele fala assim, ele não me tem deixado só. Eu vou estar com você até a consumação do século. Hora nenhuma Jesus admitia que estava só. Até a hora que ele falou, Pai, passa de mim, esse cara. Não tem a chave, não. Tem, não. Eu esqueci. Passa de mim. Até a hora que Jesus pediu ali, ele estava falando com Deus. Ele falou, Pai, passa de mim esse cara. Gente, isso é que é fé. A fé de Jesus Cristo. Amém? Lê mais um pouquinho do Salmo, por favor. Nós estamos aqui tentando explicar um pouco para a igreja, como que a igreja precisa entender, amém? E nós estamos aqui querendo ter essa fé, amém, gente? Amém, gente? Então, quando você abrir o livro, não esqueça disso. Quando você pensar, eu gosto muito disso, pensar num salmo. Abrir o salmo, porque eu sei que ali está falando de mim. Não temas, ótimo. Graças a Deus, eu fico tranquilo, né? Pela carreira direita te fiz andar. Provérbios capítulo 4, parece, né? Eu fico feliz, fico satisfeito. Quando eu tenho uma palavra, não está falando de mim, está falando de mim. Então, versículo 3. Não porei coisas más diante dos meus olhos. Não porei coisas más diante dos meus olhos. Amém? Isso é você que está falando que não vai colocar coisa mas diante dos seus olhos. Você não vai aceitar. Você não vai aceitar, você não vai admitir. Eu não gosto. Não, isso, nós não temos prazer nisso. Nós temos. Olha aí, a igreja que tem prazer nisso. Você gosta de ver uma coisa errada? Você gosta de ver uma pessoa chutando a outra? Uma pessoa, aí, às vezes, essas brigas, essas confusões, lixando, fazendo coisas, matando, roubando. Você gosta de ver? Não. Nós não temos prazer disso. Nós não temos prazer em coisas erradas. Amém? Não temos. Os nossos olhos repudiam. Os nossos olhos repudiam as coisas erradas. Porque o Espírito de Deus nos foi dado e ele repudiou. E nós temos o mesmo Espírito dele. Vocês, não é assim a vida do cristão? Não é assim a nossa vida? Nós também não temos esse Espírito, Alisson. Nós não repudiamos coisas erradas. Maldade, injustiça, crueldade. Nós repudiamos. Então está aqui. Não porei coisas más diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Né? Versículo 4. Um coração perverso se apartará de mim. Pronto. Olha, não tem comunhão entre a luz e as trevas. Não tem acordo entre Cristo e Belial. Um coração perverso não vai ficar comigo. Um coração ruim não vai conseguir viver comigo. Amém, gente? Ou seja, uma pessoa ruim, má, não vai conseguir viver com você. Por isso que a planta que meu pai não plantou é arrancada. Amém? Por isso que o joio será tirado do meio do trigo. Por quê? O coração perverso não vai conseguir ficar. Pessoa ruim, pessoa má, pessoa... Tá? Não tem jeito, não tem jeito. Não conhecerei o homem mau. Versículo 5. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Ou seja, eu repudio, eu condeno atitudes que Jesus Cristo condenou. Eu atitude e comportamento daqueles que agem contra os princípios cristãos. Eu repudio. Não concordo. Não senta na minha mesa. Amém, gente? Essa é a fé de Jesus Cristo. Versículo 6. Jesus diz o seguinte: os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Repete, por favor.
Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá.
Qualquer pessoa serve para ser amigo seu? Qualquer pessoa serve para poder andar com você? Serve? Não serve. Não serve, né, Joana? Não é qualquer pessoa que serve. O que que os nossos olhos estão também procurando? As pessoas que têm a mesma fé que nós temos. Ou não é isso? Nossos olhos estão procurando as pessoas que têm a mesma fé. Como é que eu vou andar com uma pessoa que pensa diferente, que tem uma fé diferente? Andarão dois juntos se não houver a mesma fé? Então, Jesus estava procurando as pessoas que criam nele e que podiam andar com ele. E nós? E nós? Não é também a mesma coisa? Qualquer pessoa serve para andar conosco? Qualquer pessoa serve para ser nosso amigo? Não serve. Por quê? Não tem a mesma fé. não pensa do mesmo jeito, não vê, não serve, não tem como. Eles vão para um lado e nós vamos para o outro. Eles vão querer uma coisa e nós vamos querer outra. Não serve. Interessante. Elas começam a se apartar. Elas serão apartadas de nós. Porque não têm a mesma fé. Por isso que o povo de Deus anda junto, congrega, são irmãos, né? Amam uns aos outros. Porque eles têm a mesma fé. Ao ler o livro, eles entendem que Deus está falando com eles. Versículo 7. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa? A casa de Deus também não é a nossa? A casa de Deus não é nossa. E se eu quero ficar na casa de Deus e considerar a casa de Deus como sendo a minha casa, ou seja, o povo de Deus é o meu povo. É o povo de Deus é o seu povo. Aí você vai ver lá como, quando Ruth, né? O livro de Ruth que fala: o seu povo será o meu povo. Onde você descansar, eu descanso também. Onde você repousar, eu vou repousar também. A gente ama, a gente gosta, a gente tem prazer na casa de Deus, porque a casa de Deus é também a nossa casa. Por isso que você ama, por isso você sente bem. E a casa de Deus é a igreja. Amém? É um povo santo, é um povo justo, é um povo que luta, é um povo que busca, um povo que paga um preço, etc, etc. Amém? Não se cantar isso no fim, não. Amém? Pode cantar outra coisa. Amém, Wendel? Mas é esse povo. Nós amamos a igreja. Porque a igreja é a nossa casa. Nós temos prazer. Amém? Não é assim? Amém. Vamos em outro lugar? Interessante. Provérbios, capítulo. Provérbios. Capítulo 2, 3. Versículo 2, versículo 1. Capítulo 2, Provérbios, versículo 1. Olha, eu, sinceramente, eu, quando eu li, comecei a ler as Escrituras, eu comecei a entender que Deus estava falando, era comigo. E parece que foi bom para mim isso. Quando eu li as Escrituras, né, lá no comecinho, eu entendi que Deus estava falando, era comigo. E eu acreditei nisso. Mas vê se Deus não está falando, não é com você. Versículo, capítulo 2 de Provérbios, versículo 1. Vê se Deus não está falando, não é com você.
Filho meu, se aceitares as...
Filho meu, está falando com quem? Hã? Com você, mãe. Está falando é com você, Badia. Agora, se você não abrir o livro, você vai ver isso, você vai descobrir isso. É importante abrir o livro, gente? É importante ler as Escrituras? Examina as Escrituras. Ela está falando de você. Elas estão falando de você. Você vai ver o que, que Deus pensa de você. Você vai ver o que Deus está te oferecendo. Examina as Escrituras. Filho meu.
Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus.
Amém. Que coisa bonita. Que coisa bonita. Você não quer ter o mesmo conhecimento que Jesus teve? Você não quer ter a mesma sabedoria que Jesus teve? Está sendo oferecido a nós, ao Filho de Deus. Eu me torno Filho de Deus aqui no caminho. Eu me torno Filho de Deus. Deus nos deu poder para nós nos tornarmos Filho de Deus. A partir do momento em que você abre as Escrituras e crê que Deus está falando com você, que você é filho de Deus, filho meu. Amém? Irmão de Jesus Cristo. Família de Deus. Minha mãe, meus irmãos, estão aqui, né? A mãe, aquela igreja que gera os filhos de Deus, e os filhos de Deus, os irmãos de Deus. Então, você crê. As Escrituras estão falando do Filho de Deus, falando de você. Agora, olha para você ver, lê de novo. Filho meu.
Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento.
Então, Deus falou assim, você vai me buscar e vai achar, você vai entender. Nós falamos no começo, Deus não é fácil da gente. Deus, gente, Criador do céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Deus é Deus. E se Ele não está dando a oportunidade, Ele pegou um homem e fez dele Senhor. Pegou um homem, Jesus Cristo, e fez dele Senhor. E Ele vai pegar eu e fazer de mim também um filho de Deus, um herdeiro de Deus. Pensa, gente, ser filho de Deus não é fácil não. Olha, imagina se você ser herdeiro de Deus. A terra, tudo que nela existe, pertence a Deus. Se pertence a Deus, pertence a mim. Porque eu sou um herdeiro. Eu sou um filho de Deus. Amém? Tira da sua cabeça esse negócio de ser filho de Deus, entre aspas. Vamos ser filho de Deus mesmo. Amém? Não vamos ser filho de Deus, entre aspas, não. Vamos entender. Aí está dizendo aqui, ó, se você, ó, buscar isso, clamares por entendimento e por inteligência, Senhor, abre os meus olhos, me faz entender o que esse livro está falando de mim. Me fala, olha, às vezes um versículo que você lê, que você entender, vai te ajudar muito. Vai te ajudar muito. Amém? O que, que eu falei? E vou repetir. Não seja filho de Deus, mas seja realmente um filho de Deus. Amém? Eu quero ser Senhor, faz de mim um filho, na acepção da palavra. Eu quero ser filho de Deus. Amém, gente? Se eu for um filho de Deus, eu sou abençoado. Eu sou uma pessoa abençoada. Eu sou uma pessoa, sabe, que absoluta certeza que ao sair desse corpo, eu vou estar com Deus. Paulo falou, eu prefiro sair e ficar com Deus. Para mim era melhor, era mais lucro. Mas por causa da igreja, um dia nós vamos falar aqui sobre Cristo, se Deus quiser. O que significa Cristo? É muito interessante também. E todos nós acabamos também participando dos sofrimentos de Cristo. Cada um de nós acaba sendo um Cristo. Provérbios capítulo 3, 4. Provérbios capítulo 4, eu estou falando das coisas que Jesus creu. Estou falando das coisas que Jesus creu. Provérbios capítulo 4, versículo 8. Versículo 8. Lê para mim.
Exalta, e ela te exaltará, e abraçando-a tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras. E se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. Por elas andando, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás.
Amém. Repete, por favor.
Exalta, e ela te exaltará, e abraçando-a tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar.
Amém, gente. Então, olha, vamos aceitar. Vamos agradecer a Deus, falar, Senhor, obrigado, porque o Senhor me ensinou um caminho precioso, melhor do que qualquer outro. Pelas carreiras direitas, o Senhor me ensinou a andar. Exalta a sabedoria. Sabe? Fala bem de Jesus. Fala bem. Procura entender o que estava na cabeça daquele homem. E procura exaltá-lo. E ele vai exaltar você. Honra-o. E ele e Jesus disse, olha, ouviram a mim, vão ouvir você também. Amém? Aquele que se levantar contra você vai cair diante de você. Honra Deus, porque Deus vai te honrar. Exalta a sabedoria. A sabedoria quem é? Deus. Não tenha preguiça, não tenha cansaço, nada pode impedir você de fazer isso. Ele renova nossas forças, ele renova, ele abre, ele dá para você um entendimento, um conhecimento, é uma fonte inesgotável. Amém? O que está faltando às vezes, é nós acreditarmos que, abrindo o livro, nós vamos ver o que Deus está falando conosco. Então, por exemplo, aqui, quando tem a reunião, a gente fala, Hebreus não sei quanto. É uma oportunidade para você abrir. Filipenses não sei quanto. Abre Filipenses. Mateus, tal, tá, escritura. A reunião é para isso. É porque às vezes Deus está insistindo com a gente. Deus está quase que nos obrigando a nos a achá-lo, quase que nos obrigando a buscar para o nosso próprio bem, para que nós nos tornemos filhos de Deus. Amém. Para a gente encerrar, eu diria que Deus saiu semeando a semente, procurando a terra que ia absorver a semente. Então saiu o semeador a semear a boa semente. Semente que caiu no lugar certo, entendeu, cresceu. Então Deus está procurando. Os olhos de Deus estão sobre nós, procurando aqueles que querem Deus. Que realmente quer Deus. Se você quiser Deus, você vai achar Deus. Amém? Então vamos continuar buscando a Deus, vamos continuar lutando, vamos continuar entendendo. Não se canse, não se dê por vencido. Muito pelo contrário, Deus tem muito ainda para nos dar. Muito para nos dar. Amém. Depois dá continuidade, então, sobre isso. Sobre esse assunto. Jesus, ao orar, ele falou, ele entendeu, Pai, seja feita a tua vontade. É assim que o Senhor quer? É assim que o Senhor quer? Então, seja feita a tua vontade. Eis-me aqui. Faz o que o Senhor quer que eu faça. Dá-me do teu Espírito. Assim? Amém. Amém. Então vamos lá. Fia. Um minuto. Dá para Rose de novo. Continua, Rose, seu assunto. Acrescentou alguma coisa?
Nossa, demais, irmão Alcine. Assim, é muito interessante essa parte que o irmão falou, né? É de ter a fé em Cristo e a fé de Cristo.
É.
Porque com a fé em Cristo, você acredita em tudo que ele falou, ele fez. Mas com a fé de Cristo, ela te leva a fazer aquilo que você
ele
acreditou.
Fez.
Né, que ele fez, né? Você acreditou que na palavra que ele deu, né, na doutrina que ele fez. Porque até imagina, assim, irmão, assim, que tem muitas religiões cristãs que até acreditam em Cristo, mas não tem a fé
de
que Cristo teve para realizar as coisas que
Jesus acreditou. Um detalhe importante, repete esse parênteses aí. Muitos têm a fé
em Cristo.
Em Cristo.
Em Cristo.
Mas não tem
a fé de Cristo.
Acredita em Jesus. Mas não acredita como Jesus. Amém, gente? Porque toda religião não tem coragem de falar mal de Jesus Cristo. Toda religião, espiritismo, tudo, fala bem de Jesus. LBV, vocês já pegaram LBV? Quem já pegou? Fala bem de Jesus Cristo. Muito bem. Só não tem a fé de Cristo. É diferente. Repete isso aí, é interessante. Vai, não está funcionando, não? Já está funcionando.
Não, então assim, né, irmão, assim, que muitas religiões têm a fé em Cristo, acreditam em Cristo. Até, assim, no meu círculo de amizade, eu acho que todo mundo tem um círculo de amizade que não tem só evangélico, né? Tem, no meu círculo, até um bandista eu tenho no círculo de amizade, e ela acredita em Cristo. Nossa, Jesus é um E ela é um bandido. Jesus é, olha, Jesus é bom. Se não fosse Jesus, é assim, ela fala desse jeito mesmo. E ela é um bandista, né? Mas ter a fé de Cristo para realizar as coisas que Jesus falou, para praticar aquilo que Jesus fez, aí falta ela realmente, né? E é como o irmão falou mesmo, né? E aí que eu acho que conclui a palavra que o irmão vinha trazendo, né? Sobre a lei e a graça, né? Aí eu acho que fecha, porque assim, à medida que você começa a ter a fé de Cristo, aquilo vai te, constrangendo a realizar naturalmente as coisas que Jesus faz. Porque aquele espírito, aquela fé de Cristo, ao entrar em você, sabe, vai fazendo você realizar, ter mais paciência, ter mais misericórdia.
Claro. Interessante, Rose. Basta crer. Quem crê vai fazer o que eu faço. Jesus disse, quem crê em mim vai fazer. Basta você acreditar nele, ele vai dar a você o espírito daquela palavra que você creu.
Fazer o contrário, né, irmã Rocinha? Assim, querer... tem um dos meus filhos, eu estava questionando assim, nossa, mas a gente procura ser obediente, não sei o quê, né? E os outros que não faz nada, às vezes é abençoado e tal, né? E aí é que entra o que? Esse meu filho, aí é a lei, né?
A lei.
Aí é a lei. Aí você é a lei. Quer ganhar. Eu estava falando para ele assim, ó, porque a gente, irmão Rocinha, desde a nossa infância, a gente é ensinado aquele, pelo diabo, aquele toma lá da cá. É. Você estuda, eu te dou boa nota. Você varre, eu te dou isso. Não é sempre essa troca. Então, às vezes, a gente quer ter essa mesma relação com Cristo. Eliminar a fé e ter aquele, Senhor, se eu fizer isso, para o Senhor, se eu me dá isso. Né? Então, assim, achei preciosa demais a palavra. Amém. De ontem à noite e a de hoje. Assim.
Amém. Toninho.
Bem, realmente concordo com a Rosa. Interessante demais, né? Porque a fé de Cristo, né? No que Cristo, né? A gente precisa entender isso para a gente ter a mesma fé, né? E a fé salva o mundo. Não tem outra fé, não vence o mundo. Outra fé não nos salva. Então a gente precisa realmente adquirir essa fé. E ele creu foi no livro. Ele creu no que estava escrito, né? Então disso é a meu respeito que está falando. É de mim que está dizendo.
Está falando do Filho de Deus.
É, exatamente. Então isso aqui é.
Está falando de mim, de você,
exatamente.
Né?
Exatamente. Então é essa fé que eu preciso ter, né? Eu achei interessante demais, né? Que ele me guia por caminhos direitos, né? Eu não vou colocar coisa má diante dos meus olhos, tal.
Amém.
Então isso foi para ele. Isso sou eu, né? Então e eu crendo em Cristo, eu vou.
Ele me dá, Deus me dá o mesmo Espírito. O Espírito que ele deu a Cristo, ele vai dar também a você. O mesmo Espírito que Jesus tinha, você vai ter também. Amém? Deus estava em Cristo, vai estar também em você. Por isso é que você fala assim, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Então, quando eu leio o livro, está falando de quem? De mim. Porque o Espírito do Filho de Deus está em mim. Amém? Dá para o Ramiro aí, o Tony. Microfone. Ajuda, gente, alguma coisa aí, retaguarda aí. Ajuda, Léo. Amém? Abre o livro, Léo. Abre o livro, pronto, acabou, só isso, viu? Abre o livro. Amém?
Amém. Não, não tem, foi bem explicado, né, mostrou como que Jesus fez. Né? Jesus era como um de nós, ele disse que ele se fez homem, então...
Isso.
E ele creu... No que estava escrito, ele falou, é para mim isso. No livro da lei está escrito ao meu respeito, é para mim isso. E hoje, o que está escrito aqui é para mim.
Amém.
Eu tenho que, se eu não abrir o livro, e eu quero, não é qualquer fé que eu quero. Eu quero a fé
de Jesus, a fé que salvou Jesus, é essa fé que eu quero. Outra fé não adianta.
Então, não vai me salvar.
Como o senhor falou, não adianta eu procurar em outro lugar. Pode até ter que ter outra fé aí que está curando, que está fazendo qualquer coisa, mas não me serve. Eu quero a fé em Jesus Cristo, a fé de Jesus, que essa fé ressuscitou ele.
Nem todos que dizem Senhor, Senhor,
Senhor, entrarão no reino de Deus. Então, ficou bem claro. E é estudando, é ouvindo, é escutando ele que a gente vai ter essa fé. Muito, muito preciosa a reunião. Amém.
Amém. Aleluia.
Amém.
Amém. Divina. Sandra. Amém, Sandra? Amanhã nós vamos falar, você vai falar, você vai dizer direitinho o que foi? Deu para entender, Sandra? Deu? Amém. E aí? Aide, Rosália, você crê como Jesus creu? Amém. Amém. Então pronto, vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus. Né, Ló? Amém, Senhor. Meu Deus, obrigado, Jesus, porque o Senhor nos tem dado o mesmo Espírito para que nós também possamos crer na mesma palavra que o Senhor creu, para que nós tenhamos a mesma fé, a fé que venceu o mundo, a fé que conseguiu realmente levar o Senhor a ressuscitar dos mortos. É a fé que nós pregamos. É a palavra que nós pregamos. É também o nosso desejo, nossa vontade, que todos creiam, que todos saibam que o Senhor está falando conosco. O Senhor está falando com cada um de nós. O Senhor está nos chamando para renovar a nossa fé, renovar a nossa força, a nossa esperança, o nosso entendimento, para não ficarmos para trás, para não perdermos tudo aquilo que nós já recebemos, para não deixar que o inimigo tome a nossa coroa, guardar bem aquilo que nós temos, guardar bem aquilo que nós alcançamos, guarda para que ninguém tome que Deus já te deu. Guarda a sua fé. Combata o bom combate. É assim o caminho do Filho de Deus. O caminho que nos leva à vitória. Amém. Obrigado por esta fé que o Senhor nos deu, o dom de Deus, a fé de Jesus, a fé que venceu o mundo, a fé que nos salva. Amém. Ajuda-nos a crer como o Senhor. manjares comerá.
Ali falarei contigo e de seus pecados nunca mais vou me lembrar.
Eu estou à sua porta.
Eu estou à tua porta.
Amém. É verdade.
Amigo, ouça a minha voz. Abrir pra mim o coração, eu irei a ti então, e cearei contigo.
Se sentares
à minha mesa, manjares comerás. Ali falarei contigo e de seus pecados nunca mais vou me lembrar. Te vestirei com vestes brancas, os teus olhos os direi. Te darei dos meus pra mim o coração, eu irei a ti então, e cearei contigo.
Se sentares à minha mesa,
se sentares à minha mesa,
manjares comerás. Ali falarei contigo.
Ali falarei contigo.
E dos seus pecados.
E de seus pecados.
Nunca mais.
Nunca mais vou me lembrar.
Vou fazer de você um rei com vestes
brancas. Me vestirei com vestes brancas.
Os teus olhos eu ungirei.
Os teus olhos ungirei.
O Filho de Deus.
Darei.
Amém. Que darei do meu Espírito
se darei dos meus tesouros ouro puro que eu mesmo provei assim como
está avisando que nós vamos ter espetinho.